Podcast Unesp.
Com base em uma abordagem construcional advinda dos chamados modelos baseados no uso, que considera que a língua é um inventário de construções organizado em grandes redes, Sebastião Carlos Leite Gonçalves, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Unesp, campus de São José do Rio Preto, conta nesta entrevista em que consiste a abordagem construcional.
Primeiramente, eu preciso dizer em que consiste exatamente essa abordagem construcional. Então, esse tipo de abordagem teórica, que advém dos chamados modelos baseados no uso, considera que a língua é um inventário de construções organizado em grandes redes, né? E, portanto, a construção é uma entidade teórica abstrata que se define por um pareamento de forma e de significado, e isso dá conta da representação de estruturas da língua, desde morfemas até padrões textuais mais amplos. Então, no polo da forma, situam-se propriedades fonológicas, morfológicas e sintáticas, e no polo do significado, as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivas. Então, a partir de construções específicas que se manifestam no uso efetivo da língua, vão se abstraindo propriedades de forma e de significado e se configurando a rede de construções da língua, né, em padrões construcionais cada vez mais abstratos, até se chegar a um padrão esquemático geral que domina todos os outros padrões de níveis mais baixos, que na verdade são especificados por propriedades que os diferenciam nos diferentes níveis de organização hierárquica dessa rede.
O professor então nos dá exemplos de uma construção simples.
Por exemplo, se eu encontro no uso efetivo da língua uma sentença como João abriu a porta, as propriedades de forma e de função me dizem que esta sentença se realiza a partir de um padrão totalmente abstrato da rede de construção transitiva. Então, esse padrão esquemático de transitividade prevê posições totalmente abertas na construção. Há um SN1, sintagma nominal 1, um verbo transitivo e um sintagma nominal 2. No nível intermediário, esse padrão geral pode sancionar diferentes esquemas de transitividade, como, por exemplo, de um agente que age intencionalmente para alterar o estado de um paciente, como na sentença João abriu a porta. Ou ainda de um experienciador que experiencia os efeitos de um estado psicológico promovido por um estímulo, como na sentença João detestou o filme. E assim por diante. Então veja que esses dois exemplos se realizam a partir de um mesmo esquema geral, mas é preciso reconhecer que há diferenças entre eles que podem ser captadas por propriedades específicas das partes internas das sentenças. Então, esse exemplo mostra como a nossa mente opera na abstração de padrões linguísticos a partir de exemplares específicos que se manifestam nas nossas experiências com o uso da língua.
Em seguida, Sebastião Carlos utiliza o mesmo tipo de exemplo para explicar padrões de uso de construções complexas.
Esse mesmo tipo de exemplo, com uma construção simples, a construção transitiva, pode ser usado para explicar também padrões de uso de construções complexas, que é exatamente onde se configura meu interesse de pesquisa. A diferença está apenas no fato de que uma das partes da construção, ou a parte reservada ao sujeito, ou a parte reservada ao objeto, será preenchida não por uma estrutura simples como um sintagma nominal, mas por um esquema oracional próprio. Se quisermos, nós podemos pensar que há um esquema mais genérico ainda que une construções simples e complexas numa mesma rede. Por exemplo, um esquema geral de predicação do tipo argumento, predicado, em que um argumento simples ou oracional, na posição de sujeito e ou de objeto, especifica o sentido de um predicado para formar uma predicação completa, seja essa uma predicação simples, seja essa uma predicação complexa.
Rômulo Borim, da Unesp de Rio Preto, para o PodBilce.
Apoio LabFon, Laboratório de Fonética e Bilce Unesp. Realização PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Bilce Unesp.
Podcast Unesp.